Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor, na coluna passada o senhor se referiu a Manaus modernista. E eu gostaria de perguntar para o senhor agora sobre outras capitais distantes do eixo Rio-São Paulo que também tenham dado uma contribuição importante para o modernismo no Brasil.
Bom, Roberto e ouvintes da Rádio USP, uma correspondência interessante com Manaus, porque há uma relação entre a Amazônia, o norte e nordeste do Brasil, que seria o Ceará. É importante lembrar que é um estado que foi muito, em boa parte, colonizado por terra, né? Então, que tem uma influência grande da Bahia, de Pernambuco, de processos civilizatórios mais próximos a Portugal, né, do que o próprio Ceará. O Ceará, quem já conhece a capital, o sol é algo que realmente nos impõe, ele se impõe ali, né, diante da paisagem, da nossa condição ali. Então, os portugueses tiveram muita dificuldade de se assentar ali, né? E, obviamente, características como o vento, enfim, fatos interessantíssimos, né? Que a abolição da escravatura no estado foi realizada antes da abolição no país, né? Por várias razões. Então, é um estado fascinante, mas com muitas dificuldades. É um estado onde a desigualdade social é das mais altas no país, né? E que tem uma herança, continua tendo uma herança muito forte do coronelismo, né, do conhecido do Norte e Nordeste, mas que tem características muito específicas daquela localidade. Então, esse modernismo vai também dialogar com essa situação no extremo norte do país, né, que é a capital mais próxima da Europa.
Professor, e que exemplos de modernismo nós encontramos ali na capital do Ceará, Fortaleza?
Um marco da arquitetura, né, lembrando que é da arquitetura de Fortaleza, é o Teatro Zé de Alencar. Por que ele é um marco? Porque ele é uma arquitetura importada da Europa, né, de ferro, mas que é uma arquitetura que já tem esse diálogo com o clima tropical, né, cujo vento de Fortaleza, que é muito forte, então areja o seu interior, está aí nesse centro da cidade, onde também havia os principais organismos aí da governança, seja da cidade, seja do Estado, né? Há um jardim do Burle Marx em diálogo com essa arquitetura da passagem do século XIX para o século XX. Né? Ele é inaugurado no século XX, mas o estilo e as características são de uma arquitetura pré-modernista, né? Mas aí sim o jardim vem de um projeto que foi feito em duas etapas, né? Um na década de 70 e o outro na década de 90, né? Com mudanças também se adequando a essa condição que eu já reforcei de uma cidade açoitada por vento e pelo sol, né? Um outro projeto fantástico, mas que também merece nossa atenção e também a nossa crítica, é o Palácio da Abolição, inaugurado no início dos anos 70, projeto de um arquiteto que é mais conhecido do que o Severiano Porto, é carioca, que é o Sérgio Bernardes. O Sérgio, então, foi aluno, trabalhou com o Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, e tem prédios importantes na sua carreira, mas ali o Palácio da Abolição marca essas contradições que eu acentuei em relação ao Ceará, né? Praticamente é um forte modernista, né? E que teria essa água, a água já não existe, mas assim, ao seu redor, né? Formado de quatro prédios. E aí é assim, é a residência do governador, um edifício para despachos, uma capela e um projeto que, em termos de arquitetura, de volumetria, de proporção, eu considero sendo uma das obras mais fantásticas, que é um monumento ao primeiro presidente do governo militar, né? O Castelo Branco, que ali está também, o seu corpo ali está. Então é um memorial. Mas eu queria depois falar com mais calma sobre esse projeto, né?
O professor Martin Grossman, colunista da Rádio USP, conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.